trabalhadores. Os valores não poderiam ultrapassar R$ 78.800 por mês, mas a gente viu que em muitos casos eles ultrapassaram bastante, R$ 495.000 por mês, Estevão.
Toque, 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 6 da manhã hoje. Teve gente lá no Rio de Janeiro que foi acordado pela Polícia Federal. Mais uma operação da Polícia Federal. E o que assusta, gente? Mais um ex-chefe da Polícia Civil Fluminense está sendo investigado. O ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Marcos Amin, e o ex-prefeito de Belfor Roxo, Márcio Canella, atual presidente da União Brasil lá no Rio, estão entre os alvos de busca e apreensão na nova fase da Operação Unha e Carne. O Amin, né, que é alvo da operação, foi nomeado secretário da Polícia Civil pelo então governador Cláudio Castro, que já deixou o cargo também, né? A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. Ao todo, a PF cumpre 19 mandados de busca e apreensão lá no Rio de Janeiro. Também há ordem de sequestro de bens e suspensão de atividade de empresas. Segundo as investigações, o esquema teria movimentado mais de 7 bilhões de reais nos últimos 6 anos. É a raposa cuidando do galinheiro, literalmente.
Investigação que envolve ali uma rede de postos de combustíveis. É. Nada novo sob o sol, né, Estevão?
E mais um chefe ou ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, supostamente envolvido.
Ei, Rio de Janeiro.
Ei, Rio de Janeiro, hein?
Rapaz.
Brasil? Vai demorar, não?
Vai não, bem rápido. Bora.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais. 8:29.
Rádio Metrópolis. 104.1. Tarde Metrópolis. Aqui na Rádio Metrópolis.
Boa sorte. Tudo bem, bem?
Boa tarde, meus amores. Oh. Ótimo.
E você, um querido amigo? Bob Ferreira. Nossos ouvintes, eu tenho certeza que estão maravilhosos.
Boa tarde, Rádio Metrópolis. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Julie.
Brasil busca parceria com a Índia para a produção de vacinas e remédios. Bem-vindos ao Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis. De segunda a sexta, às 3 da tarde. Metrópolis Esportes apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. Dia 12 de julho, às 17 horas, na Arena Mané Garrincha. Ingressos em ticket@gol.com.br. Faça Faculdade Senac. Faça gigante! Vem crescer com quem entende de futuro. Na Faculdade Senac, você encontra graduação com duração de até 2 anos na Asa Sul e Taguatinga, além de pós-graduação no novo campus da Asa Norte. Tudo isso com até 45% de desconto por tempo limitado. Acesse Faculdade Senac DF e matricule-se já. Faculdade Senac, a única com IA em todos os cursos. Rádio Metrópolis.
A indústria cria bola, a indústria cria o drible, a indústria cria história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais. Cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar. Tá na festa, na rua, em casa. E em cada jogada, a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Semana Secomper começa todo dia 30 do mês e participe da seleção Clube Mais e concorra a TVs. Confira! Na terça da carne, coxa mole ou patinho, peça ou pedaço no Clube Mais, quilo 37,90. Pernil ou paleta suína, quilo 10,98. Linguiça aurora churrasco, quilo 16,98. Coxinha d'asa super frango, quilo 9,98. Filé de peito de frango Copacol, 800 gramas, 14,98. A cada R$50 em compras, ganha um número da sorte. Pagando com Voon, aumenta suas chances. Semana Secomper, aproveite!
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
8:33, de volta com mais participações, meu caro James, 8220-1041, hoje valendo produtos da família do Sítio, um kit, você já conhece.
Bom dia, Estevam.
Bom dia.
Que é intocável, orçamento da saúde, segurança e educação. E o que é cortável? Os desvios públicos.
É isso aí.
Benedito de Planaltina.
Valeu, seu Benedito. O que você acha que é intocável? Quais as despesas que no orçamento do governo do Distrito Federal são intocáveis? Né? Mesmo com essa recomendação. Você tá querendo soltar?
Um recorso, né?
Você tá com pressa?
O ouvinte tá querendo falar.
Você tá com pressa, é isso? Tá com pressa?
Deixa o Estevão falar. Olha, o francês voltou, hein?
O francês voltou?
Voltou.
As cabeças da notícia. Depois de um ano lá na França. Um ano tomando vinhos bons.
Será que ele tá torcendo?
Se bem que não precisa ir pra França pra tomar vinho bom, não. Basta ficar no DF. Os vinhos do Distrito Federal são cada vez melhores.
Cada vez melhores.
A produção de vinho no Cerradão aqui de Brasília tá dando show de bola. Então o francês não precisa ir lá pra Paris, não. Pode ficar aqui.
Ele vai lá só pra ver a torre.
Pois é, mas eu perdi totalmente o fio da meada aqui. A enquete hoje é a seguinte. Para ter acesso aos 6 bilhões e 600 milhões de reais do acordo para salvar o BRB, o governo vai ter que fazer o dever de casa. A própria Secretaria de Economia destacou que vai ter que ter um contingenciamento, um bloqueio de verbas. Tem que ter racionalidade na gestão do orçamento. E aí recomendou dividir o orçamento em três blocos: despesas intocáveis, cortáveis e aquelas que podem esperar. E aí que você entra, né?
Agora posso?
Agora pode.
Vamos lá.
Estevam,
bom dia.
Bom dia.
É o Ribeiro.
Fala, seu Ribeiro.
Asa Sul. Tem que cortar primeiro o dinheiro que estão dando para aquele time do Flamengo, aquele patrocínio. Não pode cortar da saúde nem da educação. Igual o rapaz falou. E as verbas aí, cortar essas verbas de gabinete aí desses que estão mamando aí. Tá difícil, hein? Um abraço.
Valeu, meu querido. Tem muita gente mamando, segundo os ouvintes aí. Bárbara Micheline.
Ô Estevam, vamos voltar a falar sobre a Copa, mas vamos não lá. Do jeito que a gente gostaria, né? Tem ataque racista sendo proferido.
Ah, é, eu vi.
Inclusive por pessoas, assim, que
ocupam cargos
estratégicos em países, né, que estão sendo bem vistos, pelo menos as seleções lá na Copa. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, se manifestou contra os ataques racistas sofridos por Kylian Mbappé depois da vitória da França sobre o Paraguai nas oitavas da Copa do Mundo. Mbappé foi alvo de ofensas da senadora paraguaia Celeste Amarilha, que fez uma série de publicações nas redes sociais atacando a origem e a aparência do camisa 10 na seleção francesa. Eu vou até citar duas aqui, Estevam, para a gente ver o teor e como uma pessoa, né, desse nível não poderia ter a opção de falar.
Posto, né?
Ou ela não fala essas coisas, né? Uma pessoa está ocupando um posto desse, tem essa mentalidade, é complicado. Por exemplo, ela falou o seguinte: esse bruto nem aprendeu a escrever. Em vez de leite materno, mamou em cocos. E os seres mais instruídos que ouviu foram chimpanzés.
Meu Deus.
Em uma outra mensagem, a Marília direcionou as ofensas à origem dele. O atacante nasceu em Paris, mas ele é filho de pai camaronês e mãe argelina. E sobre isso ela falou o seguinte: um camaronês colonizado, fingindo ser francês e ressentido. Novo rico, arrogante e feio. Infantino disse que condena inequivocamente esses comentários da senadora e lembrou que o futebol nesta Copa tem mostrado força e união. O presidente da FIFA afirmou que o esporte precisa seguir como um espaço inclusivo e seguro e que os esforços continuam para banir o racismo do futebol e da sociedade. Pelas redes sociais, Mbappé também respondeu, viu? Chamando Celeste Amarília de desprezível e dizendo que ela é indigna do cargo que ocupa e que não representa o Paraguai, um país que, segundo ele, mostrou paixão e honra durante a competição. Estevão.
É isso, obrigado pela participação. Deixa essa senadora paraguaia com esses comentários racistas, que ela possa responder algum dia, quem sabe, perante o judiciário daquele país. 8 horas 38 minutos, mais participações.
Fala, Esther, bom dia.
Tudo bem?
Ricardo da Ponte Alta. Na verdade, na minha opinião, é que o governo não deveria fazer esse acordo, né? Até porque quem aprovou esse rolo desse Banco Massa aí foi o governo, né? E também a Câmara Legislativa. Então eu acho um absurdo a população e trabalhadores de carreira, né, serem punidos por causa disso, né? A população que vai, várias pessoas que estudam para concurso, vai ter concurso, uns que já passaram não vai ser chamado. É um absurdo fazer esse tipo de colocação aí, né? O prefeito tem que trabalhar por si próprio, se virar e resolver o problema, né? Em relação aos cortes, né, já não temos dinheiro para educação e nem para saúde, aí vai, não pode cortar. Mas é muito simples, igual o pessoal falou aí, corta verba do governo, carro comissionado, verba de gabinete, aluguel que em lotes que nunca assumiram, muita coisa dá para cortar do próprio sangue, sem ter que pegar empréstimo. É só questão de gestão, mais nada.
Cortar na própria carne é o caminho apontado pelo nosso ouvinte. Qual o nome dele, Jenny?
Esse é o Ricardo.
Valeu, Ricardo. Como é que tá o trânsito mais à França? Vamos girar.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Já estou de volta, Estevão. Para descomplicar o contrafluxo, a chegada ao centro de Taguatinga está liberada, onde mais cedo o trecho foi cenário de um capotamento e complicou o acesso, inclusive a Elmo Cerejo. Nesse ponto, sem mais reflexo, e o trânsito voltou à normalidade, inclusive pelo Pistão Norte, já na chegada à Via das Palmeiras. Entre em campo com o Banco BV. Temos soluções financeiras para jogar junto com você. Saiba mais em bv.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais, 8 horas 41 minutos, José Silva.
Sua gasolina tá durando porque a minha tá evaporando.
Ah, mas como? Você tá andando demais então.
Não, tô andando de menos, enchi o tanque do carro. Estou rodando há 3 dias e ele já está na metade. Ô, Estevão, conselho...
Também rodando 3 dias. A mulher mora lá em... Como é que chama? Em Salvador, na Bahia.
Ah, não.
3 dias indevido, ela quer que o tanque... Seu carro é elétrico, é híbrido?
Não.
Não tem jeito não, minha querida.
Ô, Estevão, tô falando disso porque o Conselho Nacional de Política Energética decide amanhã sobre a elevação da mistura obrigatória de etanol a nitro na gasolina para 32%. O chamado E32. O governo federal propôs elevar a mistura obrigatória de etanol na gasolina de 30% para 32% para ajudar a reduzir o preço final do combustível ao consumidor e diminuir a dependência de importações, além do menor impacto ao meio ambiente. Segundo a estimativa do Ministério de Minas e Energia, a medida tem potencial de reduzir em 500 milhões de litros mensais a necessidade de importação de gasolina, o que pode zerar a dependência externa da importação de combustível. Se for aprovado, será o segundo aumento consecutivo do teor obrigatório de etanol anidro na gasolina. Em junho do ano passado, o percentual passou de 27% para 30% após testes conduzidos pelo governo e pelo setor indicarem a viabilidade técnica da ampliação da mistura. Estevão, quer reduzir o valor final ao consumidor? Mas fica 6 por meia dúzia, porque você abastecendo mais,
eu não vou nem arriscar,
né?
Viu? Porque não sou especialista, longe disso. Vou falar uma coisa meio óbvia para nós leigos. O nível, o índice, nem sei se o termo é esse, tá? Nível, índice de evaporação do etanol é maior do que o da gasolina.
Sem dúvida.
Então você, aumentando a mistura do etanol à gasolina, teoricamente... vai render menos, teórica. Pode só fazer uma tremenda bobagem aqui, tá, gente? Mas sou leigo, então, por isso que a dona Josi tá reclamando. Né? Se tá ruim pra ela, ela acha que tá rendendo menos.
Nossa senhora.
Imagina se aumentar um pouco mais da mistura do etanol à gasolina.
Mas é muito aquela questão, né, Estevão? É meio que mental. Olha, a mercadoria custa R$200 e frete grátis. Olha, a mercadoria custa R$190 e o frete é R$10. Opa, vou comprar esse aqui que o frete é grátis. É a mesma coisa, é 6 por meia dúzia.
Mas você tá rodando demais, Josi.
Estevão, eu tô rodando de menos.
Pega o metrô.
Não dá, sabe por quê?
Eu sei que as estações são lotadas no início do dia.
O metrô demora, tem dia que ele fica parando duas, três vezes, aí ele vem bem devagar.
Aí você prefere o engarrafamento, então?
Não, até que eu não pego, não, engarrafamento. O horário que eu saio de casa, meu amigo, não.
3h30 da manhã, a mulher tá saindo de casa. Mais participações, vamos rodar.
Bom dia, bancada.
Bom dia.
Na minha opinião, o que é incortável, não tem como tirar, saúde e segurança.
Sim.
Pra tirar, tira tudo que é verba de gabinete, qualquer coisa ligada a isso, é cargo comissionado, propaganda, coisas que não são ali de primeira necessidade. Mas a minha pergunta realmente é, por que não liquida o BRB? Se ele está trazendo um prejuízo tão grande, foi tão mal administrado, por que não liquidar ele como foi liquidado outros nessa situação?
Tá aí, Janaína.
Valeu, Janaína, obrigado. Viu? É uma pergunta que muitos fazem, tá? E quando o GDF é confrontado com um questionamento como esse, destaca com muita veemência até o caráter social que o BRB tem, a gestão de produtos estratégicos governamentais que o BRB ainda faz, tá? Tô pegando emprestado esse tipo de argumentação que vem, por exemplo, do Palácio Buriti. Mas eu acho que o seu questionamento é super válido. Mais uma. Hoje nós estamos fazendo o exercício de nos colocarmos como gestor do orçamento. A situação tá complicada. O que que eu posso cortar? Que são aquelas despesas, digamos, são cortáveis, despesas cortáveis, pegando o termo que tá no documento elaborado pela própria Secretaria de Economia do DF, ao qual o Metrópolis teve acesso. O que são aquelas despesas intocáveis ou incortáveis, né? Então nós estamos fazendo esse exercício. É difícil fazer esse exercício, né?
Bom dia, Estevão.
Tudo bem?
Josi, James Costa e toda a bancada.
Cadê o bom dia pra Bárbara?
De aplicativo. Rapaz, eu tava escutando essa semana aí, parece que o André Mendonça, ele bloqueou uns imóveis aí do Vocaro. Um deles chega, parece quase 40 milhões aí, uma mansão não sei aonde aí. Cara, isso é tudo dinheiro que foi retirado desse Banco de Brasília. O banco foi falido aqui graças a esses corruptos aí. E esse ex-governador de Brasília que saiu daqui, ele também tá no meio do escândalo. Essa que tá nativa também aí, tenho certeza absoluta que ela tá também no meio desse escândalo aí. Então, tem que pegar esse dinheiro e devolver pro governo. Não pegar e fazer empréstimo bilionário aí pra depois nós pagar a conta. Então é isso, minha indignação. Bom dia pra vocês, gente.
Bom dia.
Pra você também.
Bom
dia. Por que ele não deu bom dia pra você?
Ele falou, ele tá bancada. Mas ele vai mandar outro.
Ele nomeou e nominou. E você não foi citada.
Não tem importância de ter isso.
Não viva com essa frustração.
Não fico frustrada. A informação é o que mais vale. Meu nome é o que menos importa.
Olha aqui, mulher equilibrada. Eita, mulher equilibrada.
E ele tá lembrando aqui também das ações, né, do BRB. Quem tem ações do BRB de R$106 caiu pra 3.
Mas o que que o Banco Central diz, né? Que não liquida, porque isso iria gerar um rombo de ali 17 bilhões no Fundo Garantidor de Crédito. E porque o BRB é um banco público estatal aqui do Distrito Federal e para fazer a liquidação iria exigir uma aprovação legislativa.
É.
E a mansão do Vorcaro, que foi bloqueada em São Paulo, o custo é 100 milhões.
100 milhões de reais a mansão.
Uma mansãozinha.
Meu.
Tá barata.
Vamos mudar de assunto?
Bora.
A psicóloga Carol Miranda tá conosco. Em pauta, a derrota da seleção brasileira na Copa resultou em memes na internet, mas também imagens que chamaram a atenção de especialistas quanto a como lidar com a frustração. Tinha adulto quebrando TV e queimando camisa da seleção. e tinha crianças com apoio dos pais queimando álbuns do Mundial em uma fogueira. Estaríamos ensinando da forma correta as nossas crianças a lidarem com a frustração? Essa é a pergunta que repasso a você, Carol. Bem-vinda, bom dia. Tudo bem?
Muito bom dia, pessoal. Um dia lindo aqui em Brasília.
Maravilhoso.
Frio, né? E a gente fica pensando assim, o que que a gente congela de emoções e fala assim, ah, os pais estão aqui para ensinar, mas tem hora que eles conseguem fazer a gente desaprender sobre isso.
Pois é, fazem pior do que muita criança imatura, né?
Olha, eu vou te contar. Eu, quando vi as imagens, eu falei assim, não, isso daqui deve ser IA. Mas não é IA, não. E aí me deu uma tristeza, eu não sei vocês, mas eu fiquei pensando, a minha frustração ali, que ficou assim muito intensa, foi no sentido de, opa, o que é perder para esses pais? Porque as crianças provavelmente não iriam, por livre e espontânea vontade, pegar com aquelas mãozinhas tão fofas um álbum e fazer aquilo.
Chega a ser ridículo, né? Ridícula a situação. Eu aproveitei. Eu estava muito mais preocupado com meu filho do que comigo, sabe? Porque, claro que eu torço para a seleção brasileira, mas perdi muito encanto na Copa de 82. Copa eu tinha 13 anos. Ali foi a última vez que eu chorei. Ali eu chorei muito pela seleção brasileira, que era um timaço. Mas, enfim. Mas aproveitei meu filho adolescente, um carrossel de emoções, para que ele comece a lidar com fracassos na vida e derrotas que são normais, não dá para vencer todo dia, né? E aí você explica, meu filho, ó, vamos para a próxima Copa, é a vida, né? A gente tem que superar a morte, não vai esperar uma derrota para seleção ou da seleção brasileira. Então tem que aproveitar para conversar, para dialogar, né? Porque se eu fosse quebrar a televisão e queimar álbum da Copa, você imagina o exemplo que eu daria pro meu filho, né?
A gente fala na psicologia exato isso, poder pegar uma oportunidade e trazer essa oportunidade como uma lição de vida. Às vezes a gente aprende com o erro dos outros também. E o que mais me preocupa é porque essa projeção, sabe? Essa questão da gente colocar no outro a nossa frustração e ensinar ao outro de uma forma muito errada mesmo, não podemos negar. E isso de destruir por conta de uma frustração é o estopim para uma violência no futuro.
Então, sinal que deve ser aceso, né?
Super, porque se aquilo não te serve, você destrói, como que está a sua base em relação às questões básicas da vida? O que é amar, o que é confiar, o que é perdoar, o que é um local seguro, o que é tentar de novo? Tente outra vez, e aí eu gostei do que você falou, que fez com seu filho. Eu com meu filho, eu fui tocar a Raul, sabe? Tente outra vez.
Você tocou Raul, você pôs Raul na vitrola?
Raul na vitrola e coloquei o clipe.
Tente outra vez. Tá boa.
Meu tem 13 anos, o meu tem 13. E sabe o que eu notei? Que essa geração dos nossos filhos que estão na adolescência, eles não tiveram o gosto que nós tivemos de ver o Brasil campeão.
Sim, sim.
E aí tem algo, né? Parece que quando não ganha não serve. Será que isso é verdade? Quando não ganha não serve?
Pois é, eu acho que eu acho que é uma boa oportunidade também, viu, Carol, para ensinarmos essa geração, além de lidar com as frustrações que são naturais na vida, de reconhecer o mérito do adversário. Ele foi mais eficiente. Não sei se a Noruega jogou melhor. Isso é muito pessoal. Mas teve um mérito. Eliminou o Brasil. Foi mais eficiente e eficaz. Então, ensina. Olha a responsabilidade que os senhores Neymar, senhores Mbappé da vida, senhores Messi, Cristiano Ronaldo têm com essa juventude. Eles são ídolos para muitos jovens. Então, a partir do momento em que eles reagem com desequilíbrio, que mensagem esse pessoal está passando para a juventude?
E aí que tá, porque eu também vi a postura de Mbappé. Eu vi a postura de Messi. sabe aquele olhar, e aí eu não estou julgando o olhar, eu estou falando da postura. Da postura dessa coerência do ser humano, que fala assim, nós perdemos, mas o álbum foi algo interessante para ser feito. Olhamos ali as outras pessoas de outros países, o álbum pode ser algo extremamente lúdico, educativo, mas a pessoa vem com algo que é pior, ela vem com uma expectativa gigantesca. Idolatrando o outro, não é mesmo? Esquecendo da postura de liderança, que é algo diferente. A liderança parte de um espaço de conquista, de esforço, de organização. A seleção do Japão, por exemplo, olha o quanto que eles estavam organizados em campo. A seleção da Noruega, em dado momento, parecia que tinham gigantes jogando contra os brasileiros. E aqui eu não estou falando simplesmente da altura, do corpo, porque cada um tem uma genética. Mas eu estou falando da sensação que me passou de equipe, de time. E cadê esse time de dentro de casa? Porque hoje de manhã, quando assim, eu pensava, nossa, olha que bacana, nós vamos falar sobre educação de filho, usando um contra-exemplo. Um contra-exemplo que me parece que a gente está indo lá para a Idade Média. Vamos queimar algo. Vamos colocar na fogueira aquilo que não é bom. Opa, será que o fogo é para isso mesmo? Ou seria para a gente aquecer o nosso coração e falar assim, vem cá, vamos tentar de novo, tente outra vez. Vamos olhar, adotar um outro time para torcer. Vamos compreender quais os outros locais de fala que teriam nessa história. Vamos chorar juntos ou vamos celebrar o que nós aprendemos. Isso me preocupa porque é um reflexo para o futuro. A infância, ela precisa ser o local do acolhimento, dos valores, de trabalhar a raiz, não é verdade? Como é que vai ser esse fruto se eu não estou nutrindo bem a minha raiz?
Claro, e vai ter muita derrota na vida, faz parte. Eu ontem até fiz uma brincadeira aqui, o que eu vou fazer com a camisa azul que eu comprei?
Ele tava revoltado.
Eu vou continuar usando.
Mas não queimou, né,
Estrela? Não, vou continuar usando. A camisa ficou bem em mim, camisa bonita. No início eu achei uma camisa meio estranha, mas dei o braço a torcer, camisa legal, vou usar pra jogar bola, pra ir pra academia, quem sabe até pra sair.
E como é que lida com essas frustrações, né? Porque o cérebro, ele não está preparado para rejeição, para frustração. Então, fica difícil repassar isso para os filhos, né? Muitos pais acabam perdendo o controle.
Ah, isso é que nós estamos aqui destacando. Essas imagens nas redes sociais de pais completamente desequilibrados, quebrando TV. Vão queimar o alvo, vão queimar as bruxas. Não é por aí, né?
Eu acho, Estevam, inclusive, que teve um desentendimento aí quanto à proposta, porque se você deu um álbum para o seu filho da Copa do Mundo, tem ali todas as seleções que foram para o Mundial. Então você tem que. Você está vendo ali os melhores jogadores do mundo.
E é um item colecionável para a posteridade.
Que aquela criança gastou tempo, o pai gastou dinheiro, né, com aquilo dali. Então, ele deu aquele foco para a criança e depois ele fala que todo aquele foco que ele deu, toda aquela importância que ele deu, não vale nada. Né? E a proposta inicial é, vamos vangloriar, vamos marcar aqui todos os melhores jogadores do mundo. Ela, então ela mostra, Carol, para esses pais estão mostrando, sem saber até, né, desentendimento mesmo, para essa criança que se ele não vencer, pode acabar com tudo. Ele pode ter gasto todo o tempo dele, pode ter investido emocional e tudo mais, mas ele pode acabar com aquilo rapidamente. E isso pode ter reflexos, como você falou, para o futuro dessa criança, né?
Para o futuro, e é um futuro assim, daqui dias, tá? Não é aquele futuro só esperar a adolescência, daquela criancinha pouco queimando ali, não. É esperar o amanhã e falar assim, como lidar com essa frustração, mas ficou algo registrado naquele cérebro. E isso é o que me preocupa demais. Porque o nosso cérebro, a gente pensar ali, nós temos a questão da amígdala cerebral, que não é aquela da boca, tá? De cirurgias de amígdala, nada disso. É a amígdala cerebral lá dentro, reação de medo e fuga. Me desculpe, mas eu, na minha infância, e certeza que vocês, eu posso dizer uma certeza de boca cheia, eu iria ter medo de queimar um papel na fogueira. E segundo local, eu também iria ter uma reação assim, de, opa, peraí, isso aqui tá certo. Porque, na verdade, não é que eu tinha uma consciência melhor que vocês, não é sobre isso. É porque nós, na infância, não fomos ensinados a ter esse tipo de patriotismo. Porque, para mim, não é patriotismo. Então, a gente começa, assim, a questionar os valores fundamentais de ser parte de uma civilização, para começar, em segundo local, de uma nação. Porque eu me lembro quantas casas tinham que estar tocando o hino, e vocês vão afirmar que comigo, está tocando o hino silêncio.
É, mudou muito.
Então, já começa daí.
Mas, enfim, vão resgatar realmente
vamos
esse
resgatar.
Patriotismo. E ontem eu recebi de um amigo uma postagem que eu achei muito interessante, né? Perdemos para a Noruega por 2-1, mas no campo social, no campo cívico, a gente leva uma goleada muitas vezes de países como a Noruega. Mas vamos tocar o barco, vamos tocar a bola. Carol Miranda, obrigado pela participação, sucesso aí, viu?
Um grande abraço, um bom dia.
Bom dia.
E abraço. Vamos lidar com as frustrações. Frustrações acontecem todos os dias.
Olá.
Veja.
Tente outra vez.
Tente outra vez.
Você é rápido, hein, James? Você é um sujeito proativo.
Oh, obrigado, até que fim é elogio.
Aê!
Rapaz, que é 2 anos aqui tentando agradar ele.
Não, a gente vai pegar a gravação desse momento. Vamos que tem que guardar.
Você é um sujeito proativo e equilibrado.
Obrigado, obrigado.
Mais mensagem, gente.
Bom dia, bancada.
Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Joia.
Cara, é triste ver essa situação do BRB, porque até hoje só foi preso os boi de piranha, né? Que o Vocari e o pai só. A investigação correndo, o PF investigando e ninguém vai preso, não acontece nada. E aí esse pessoal roubou esse dinheirão todo e não vai acontecer nada, eles vão ficar soltos com as taxas altas que nunca para. E ainda sendo quem é penalizado é a população brasileira, porque aí os concursos públicos ficam travados, não tem reajuste do funcionário público, e a gente é penalizado 2-3 vezes, enquanto o pessoal fica nadando em dinheiro e rindo da cara da gente.
Tá aí o Wellington Oliveira, do Núcleo Bandeirantes.
Valeu, Wellington. Como é que tá a delação do Vorkar, hein?
Não tá, né?
Devagar, quase
não,
parando.
Não tá.
Ainda parada. Não tá.
O que a gente tem visto são movimentações para invalidar as investigações. Isso a gente tá vendo.
Vai demorar, não?
Nada, é bem rápido. Bora.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 8h59.
Rádio Metrópolis, 104.1. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O Bate-Papo Metrópolis chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo.
As principais notícias do dia.
E a gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não.
O Thiago resolve. É o Solto Verbo, que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor.
E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-Papo Metrópolis.
Goleada de prêmios, Sobradinho Carnes, confere aqui. Filé de peito de frango, 12,99 o quilo. Pernil ou paleta suína, 9,99 o quilo. Costela mindinha, 18,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Falhar da hora H está distanciando você da sua parceira? Não deixe que a disfunção erétil afete sua autoestima e o seu relacionamento. No Instituto Homem de Brasília, cuidamos da sua saúde sexual, com total sigilo e discrição. Com corpo clínico formado totalmente por homens e cabines individuais para garantir sua privacidade e médicos certificados internacionalmente. Agende sua consulta agora pelo WhatsApp 0800-123-0777. Repetindo, 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Uma das melhores sensações de quem dirige elétrico é saber que sempre existe uma estação de recarga por perto. Com a Canaã Energy, você conta com mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás. É só abrir o aplicativo e escolher a mais próxima. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app.
Rádio Metrópolis.
Alô, Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Metrópolis Esportes apresenta Amistoso Internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. 17 de julho na Arena Mané Garrincha. Dois dos principais times do continente medem forças em Brasília. Venha vibrar com os craques do Mengão em um duelo cheio de estrelas. Flamengo e Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
ZYC 498 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
De volta. Hoje nós estamos fazendo um exercício de nos colocarmos na posição de gestores do orçamento do Distrito Federal. O que cortar? O que não cortar em hipótese alguma? O que deixar bloqueado enquanto durar essa crise envolvendo o BRB? É, para ter acesso ao empréstimo de mais de 6 bilhões de reais, a ideia vai ter que fazer o dever de casa, racionalizar gastos, ter responsabilidade fiscal, tudo com base num documento elaborado pela Secretaria de Economia, ao qual o portal Metrópolis teve acesso, né? Mais participações.
Oi, bom dia.
Bom dia.
O que eu cortaria seria o salário dos deputados que votaram a favor da compra do Master pelo BRB. Esses sim mereciam ser cortados.
Tá aí, Eliane Costa.
Valeu, Eliane, mais uma, vamos desrepresar.
Bora.
Bora lá, Metrópolis. Bom dia, Fabiano Rodrigues, portada por aplicativo.
Fala, Fabiano.
Deixa eu perguntar nessa enquete aí, é uma pergunta.
Sim.
Só vai contingenciar.
Essa
que vocês falaram. Só
é
pro
difícil,
lado do povo. Não vai congestionar e congestionar aí a galera do lado dos políticos. Acho que eles vão nem sentir, né? Esse congestionamento aí?
É, congestionamento.
Só o pobre vai sentir, só nas áreas que os pobres precisam, né? Chama na bota, vambora.
Valeu, meu querido, obrigado. Contingenciamento. Opa, lá, é pior. Pior que contingenciamento é a tal da palavra que está nesse documento elaborado pela Secretaria de Economia do DF, que sugere, né, um contingenciamento de forma seletiva. Para isso, né, sugeriu ao governo classificar o orçamento em 3 blocos: despesas intocáveis, despesas cortáveis. Olha. E aí vem o palavrão: despesas diferíveis. Ou diferível, como queira.
Bom,
que é isso?
Diferível.
Que pode esperar. Pode esperar um pouquinho. Diferível. Que palavra, hein?
Tá bom.
Bárbara Michelin.
Faz uma palavra nova aí pro vocabulário.
É o mesmo mais que uma. Adiável.
Pronto. É adiável, exatamente.
E o ouvinte agora entende, né? Porque às vezes a gente encasqueta aqui da palavra.
É difícil.
É um trava-língua. Falando ainda em Distrito Federal, o Ministério Público escancarou o drama de quem depende de UPA. Um painel do Ministério Público mostra que em 12 das 13 unidades de pronto atendimento, o paciente espera em média mais de 11 horas para ser atendido. A menor fila é no Recanto das Emas, mesmo assim com mais de 10 horas. A pior situação é em Braslândia, onde a espera passa de 13 horas. Pelos dados, o tempo médio de permanência na UPA é de 23 horas e 25 minutos. Estevão, quase um dia inteiro, quase 24 horas. E metade desse período é só aguardando atendimento, o que vai na contramão das regras do Sistema Único de Saúde, o SUS. Na teoria, a triagem por pulseiras deveria organizar o fluxo. Vermelho, atendimento imediato, laranja até 10 minutos, amarelo até 1 hora, verde até 6 horas e azul até 12 horas. Na prática, até paciente vermelho e laranja está esperando mais de 10 horas e amarelo e verde chegam a 12 e 10 horas de espera em média. Esse cenário ganhou ainda mais gravidade depois da morte de um homem na UPA do Recanto das Emas em junho, enquanto aguardava atendimento numa cadeira de rodas. Testemunhas dizem que ele já estava sem sinais vitais ali já na área de espera, Estevão.
Eu já podia aproveitar.
Obrigado pela participação, daqui a pouquinho trazer o raio-x. Né?
Sim.
De como está nesse momento a emergência, ou como estão as emergências nos principais hospitais do DF. Mas antes, mais duas participações, Bar. Vai preparando o material aí.
Bom dia, Metrópolis.
Bom dia.
Bom dia.
Quanto à enquete de hoje, eu concordo plenamente com o último colega aí que falou. Porque os ladrões mesmo não estão sendo procurados para ressarcir. Mas aí, vamos fazer o quê? Vamos atingir a toda a população para pagar uma dívida que não foram eles que fizeram. Para pagar uma dívida que eles não passaram nem perto. Então, o que que o governo está fazendo? Vai continuar essa roubalheira? Que estado é esse?
Pai, Jocilene.
Jocilene, obrigado. Tá destacada aí e veiculada a sua participação. Mais uma antes da barba.
Bom dia. Damas, bancada, é isso aí.
Bom dia.
O Brasil é uma vergonha, né? Paga 5 milhões de reais para um treinador bosta desse aí, vindo do outro país, pagando nosso dinheiro aqui, enquanto os hospitais, ruas, asfalto mal feito, segurança ruim, educação péssima qualidade e ninguém faz nada, né? Podia o Alexandre de Moraes dar 24 horas para eles entregar esse cargo também e ajeitar a saúde nossa. Vem aqui em Taguatinga. Pra ver, vem em Ceilândia, vem em qualquer lugar pra você ver a vergonha. Marco Noronha da Ceilândia. Se tiver achando ruim, é só morder a venta, doutor.
Valeu, Marcos. É difícil, né? Eu mesmo, eu sou um privilegiado, né? Eu tenho condições de pagar um plano de saúde. Mas e quem não tem?
Sofre demais.
Faça um exercício de empatia diariamente, mas nunca é na prática. Na prática é outra coisa. Vá num posto de saúde, vá no hospital. E me refiro também às agruras, aos desafios, aos problemaços que boa parte dos servidores da área de saúde enfrenta hoje. Enfermeiros, médicos, não é fácil não. Mas enfim, como é que está a situação nas principais emergências dos hospitais hoje, dona Bárbara Michelini?
Estevão, como de praxe, mais pacientes aguardam atendimento no Hospital Regional de Taguatinga. 111 pacientes aguardam atendimento neste momento por lá. A maior espera pela ortopedia são 54 dos 111. Seguido do Hospital Regional de Taguatinga, a gente tem o Hospital Regional de Planaltina, com 57 pacientes aguardando atendimento por lá. É a clínica médica que é a mais aguardada, são 33 pacientes. No Gama, são 43 pacientes aguardando atendimentos, sendo 24 deles para ortopedia e 19 para a clínica médica. E também tem muita gente aguardando atendimento ali no Hospital Regional de Ceilândia. São 50 pacientes aguardando atendimento, sendo 21 deles para pediatria, 13 para ortopedia, 7 para cirurgia geral, 7 clínica médica e 2 para obstetrícia. O Hospital São Vicente de Paulo tem 3 pessoas aguardando atendimento, HMIB 7, Agarran 19, Hospital Regional do Guará são 7 pessoas aguardando atendimento e no hospital lá de Sobradinho são 9 pessoas aguardando atendimento, Estevão.
Caminho para que a pessoa, o nosso ouvinte, acesse esse site aí.
O caminho é o clst.saude.df.gov.br. Se a pessoa abrir pelo celular, facilmente ali tem o caminho para ela escolher a especialidade, Estevam. Então ela pode botar clínica médica, tem um filtro ali para colocar oftalmologia, pediatria, e aí ela já vai saber quais emergências que tem atendimento para essa especialidade, também os números de cada uma. Um ouvinte, no fim da última semana, pediu para a gente fazer um exercício, que é dar uma olhadinha lá nesse portal durante o jogo da seleção na Copa. A gente fez o dever de casa, Estevam. Vamos aos números? Hospital Regional.
Último, né? Que a gente foi eliminado.
Isso. No segundo tempo, deu uma olhadinha, quando a situação já estava complicada. Então, assim, ó, já vi que não ia dar certo. Falei, deixa eu fazer outra coisa mais útil. Aí lembrei do ouvinte. Vamos lá. O Hospital Regional de Taguatinga tinha 14 pessoas aguardando atendimento. No de Samambaia, nenhuma pessoa. Olha. No Hospital de Ceilândia, 3 pessoas aguardando atendimento. Braslândia, 11. No Gama, 12. Guará, 7. Agarram, 2 pessoas. Samambaia, 2 pessoas. E Planaltina, 6.
Isso no segundo tempo do
segundo
jogo.
Segundo tempo do Brasil, jogo, Brasil e Noruega.
A vaca já estava indo pro brejo.
É, quase ninguém estava por lá. Talvez, né, fizesse igual eu naquele segundo tempo, alguém já se encaminhou.
Já tinha desistido.
Mas durante o jogo, de fato, tinha pouca gente aguardando atendimento, sim.
9:12, daqui a pouquinho o advogado Paulo Roque estará conosco aqui. Antes, 2 participações e daqui a pouco José Silva.
Bom dia.
Tudo bem?
Aqui é Alexandre Aguiar, passando para desejar um ótimo dia para essa bancada. Amém. Que conecta o ouvinte ao mundo. E aí me refiro especificamente à pílula da Bárbara Michelini, né? Do quadro que ela tem lá. Adoro aquela musiquinha.
Legal demais. Obrigada, querido.
Tudo a ver. Eu me refiro ao quadro Volta ao Mundo com Bárbara Michelini.
Legal demais. Tem um ouvinte.
E assim, o que não se deve mexer? Orçamento da educação, saúde e segurança. O que se deve mexer? De retirada de auxílio paletó, auxílio gravata, auxílio vovozinha, auxílio passagens aéreas, auxílio combustível e tudo que é auxílio, né, que os deputados não precisam porque eles já ganham muito bem. Grande abraço. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Valeu, minha querida. Você descobriu ouvinte.
Muito bem, obrigada.
Ouvinte.
Mais um. O melhor ouvinte do mundo.
Bom dia, Estevam.
Bom dia.
Bancada da Rádio.
Bom dia.
Reginaldo que fala. Eu acho que o primeiro corte que tinha que ter era do salário deles, que eles foram os principais responsáveis por tudo isso que está acontecendo. Os principais responsáveis foi ele, que até agora também não apareceu nenhum responsável por tudo isso. E como sempre, a população que vai pagar, né, com a conta, né? Então, para dar exemplo, a própria governador aí corta o salário de todo mundo deles, os principais responsáveis, antes de chegar na população. É meu apelo. Bom dia a todos.
Valeu, meu querido. Obrigado. Tá registrado o seu apelo, a sua participação. 8220-1041 hoje valendo. Deixa eu checar aqui. Um kit com produtos da família do Sítio. Aqui a informação não para. Vamos rodar com José Silva.
Oi, Estevam. Infelizmente, o autor Benedito Rui Barbosa, um dos maiores da história da televisão brasileira, morreu hoje aos 95 anos em São Paulo. Conhecido por retratar o universo rural, a vida no campo e as tradições do interior do país, ele deixa um legado que marcou gerações. Benedito estava internado no Hospital do Coração, onde tratava problemas relacionados à insuficiência renal crônica, e a causa da morte foi justamente complicações relacionadas a isso. Ao longo de mais de 5 décadas de carreira, Benedito Rui Barbosa escreveu novelas que se tornaram verdadeiros clássicos da televisão brasileira. Entre os maiores sucessos estão Meu Pedacinho de Chão, de 71, Cabocla, né, a primeira versão.
Cabocla, se olhar.
Você assistiu?
Não, essa é a música.
É de 79.
Famosa,
né? Aí a gente teve um remake em 2004, Os Imigrantes, Sim, a Moça, um clássico. Pantanal, Renascer, O Rei do Gado, você assistiu, né?
Para que eu tô me sentindo velho.
Terra Nostra, Esperança, Velho Chico, né, que foi a última novela que ele escreveu, Estevam, infelizmente, partiu hoje deixando esse legado.
Benedito Rui Barbosa, grande autor de novelas. Rei do Gado.
Ah, Antônio Fagundes que o diga.
Antônio Fagundes que o diga.
Quem não lembra do Rei do Gado?
É isso aí. É essa
é
mesmo.
É um clássico dessa música. Só pra matar saudades.
É, só pra matar saudades. Rei do cara. Paulo Roque. Advogado está conosco. Paulo preside a Comissão de Defesa do Consumidor e de Educação para o Consumo da OAB-DF. Paulo Roque, bom dia, tudo bem?
Muito bom dia, Estevão. Muito bom dia a todos os ouvintes que nos escutam.
Nós convidamos o Paulo Roque porque mesmo com programas de renegociação de dívidas, como Desenrola, a inadimplência no Brasil atingiu em maio o maior patamar desde 2011, quando o Banco Central começou a divulgar esse indicador. Paulo Roque, o que está acontecendo? O governo está incentivando programas de negociação ou renegociação e a inadimplência está nas alturas.
Estevão, nós temos debatido muito esse tema na Comissão de Defesa do Consumidor e de Educação para o Consumo na OAB. E qual que é? Até lançamos recentemente uma cartilha dos 10 mandamentos do direito do consumidor para prevenir o superendividamento. Depois você podia até repassar aqui para nós.
É, claro.
Faz questão.
A OAB que lançou?
Lançou.
A OAB-DF?
A OAB junto com o Instituto de Educação para o Consumo que eu fundei.
Sim.
Né, o ICECOM Brasil. E qual que, onde é que está? Isso primeiro que não acontece só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. E você tem hoje, quando o Banco Central nos divulga esse dado, tem um dado alarmante, quer dizer, você aumentou o número de pessoas que deixaram de pagar suas dívidas por mais de 90 dias, essas que são consideradas as inadimplentes.
Passou de 90 dias, já entra na categoria inadimplente.
Inadimplente. Você tem um endividado que é 80% da população. Então, quer dizer que está endividado, ou seja, está no pescoço ali, a dívida está no pescoço, mas ele está conseguindo pagar. Tudo comprometido, mas está conseguindo pagar. Mas o inadimplente é aquele que já não está pagando suas dívidas. Então aí acende o alerta, não só para, primeiro, para esse consumidor que está numa situação difícil, e agora para o sistema financeiro. Se isso aumenta muito, isso é ruim, porque essas pessoas não vão pagar suas dívidas bancárias, não vão pagar o cartão de crédito, e na economia, você sabe, tudo está interligado. Agora, quem que é a grande culpada, entre aspas, por tudo isso do endividamento consumidor que está acontecendo? A facilitação do crédito.
Mas já foi muito mais fácil, né, Paulo?
Não, hoje a facilitação do
ainda
crédito...
Ainda é?
Ainda é. A facilitação do crédito tem nada parecido com o que nós tínhamos nos anos 2000.
Sim.
Tá? Hoje todos os especialistas apontam que o Brasil vive hoje uma oferta massiva do crédito para o consumidor. É o crédito consignado. Mas você tem o crédito cheque especial, mas você tem um outro crédito que é muito de grande acessibilidade. Cartão de crédito. E esse crédito é o crédito mais caro que existe no mercado.
É interessante você falar, porque essa semana mesmo, uma conhecida me falou, Josi, eu não sei como que eu consegui um cartão de crédito, porque o meu nome está mais sujo do que pau de galinheiro.
Olha, não, esse exemplo aí é demais. Ela,
de crédito.
Eu não sei como eu consegui o cartão, porque o meu nome está sujo.
Você sabe que no início do cartão de crédito, você é um cara que lê muito, né? Você deve saber disso, que o início do cartão de crédito foi um fracasso. O cartão de crédito, ele surge na década de 50 nos Estados Unidos. E por que que ele surge na década de 50? Porque, na verdade, queria uma comodidade das pessoas não precisarem carregar dinheiro. E eles iam lá, no primeiro momento ele tinha, pela sua reputação, a condição de bom pagador, dava-se um cartão para ele carregado com 10 mil dólares, 5 mil dólares, e ele ia pagando suas contas. Não tinha figura do mínimo payment, que é o pagamento mínimo. Depois que você cria, em 1958, nos Estados Unidos, a figura do pagamento mínimo, e os estados não têm o chamado cap, né, que é o limite da taxa de juros, Então, daí essa indústria do cartão de crédito cresceu de uma maneira assustadora nos Estados Unidos, e hoje nós estamos vivendo isso de uma maneira muito forte aqui no Brasil.
É interessante, quando você paga o mínimo, você não é considerado inadimplente. Dá aquele alívio, ufa, não pagar.
O mínimo não é inadimplente. Quem está pagando o mínimo no cartão de crédito não é mínimo.
Então, te dá aquele alívio. Então, eu paguei, mas na verdade vem o juros sobre a parcela que não foi paga, né?
Nós estamos falando 350% ao ano.
Pois é.
E você sabe que os Estados Unidos estão em crise, eles estão reclamando lá, sabe qual é a taxa de juros do cartão de crédito lá, que lá está com problema sério também. Eu tenho pesquisado muito e lá nos Estados Unidos estão com problema sério. Sabe qual é a taxa de juros média no cartão de crédito para o americano
pagar? Nos Estados Unidos, quanto?
20% ao ano.
E nós?
350% ao ano.
Mas
sabe quanto que é no Peru?
Quanto?
37% ao ano. Na Argentina, 35%.
Nós, mais de 300.
No Brasil, 350.
350, realmente.
Mas pensando nisso, é uma dúvida minha mesmo. É melhor pagar o mínimo ou não pagar o mínimo?
Pelo amor de Deus. O mínimo é como você dá droga para o drogado.
Ai, meu pai.
É um ciclo vicioso.
É um ciclo vicioso. Tem um exemplo nos Estados Unidos muito interessante que diz que é como você está subindo uma escada rolante e algo te puxando para trás. É quando você paga o mínimo. O pagamento da dívida toda está lá no topo da escada, mas você nunca consegue chegar no topo da escada.
Consegue quitar, né?
Então, o seguinte, por que isso acontece hoje? Que hoje o consumidor vê o crédito como extensão de sua renda. O Banco Central tem alertado sobre isso. Tem um caso muito curioso, que eu cito bastante, de uma pessoa que veio, um trabalhador que veio conversar comigo. Ele estava endividado e ele mostrou a sua situação. Ele ganha R$3.000 por mês. E ele tem 5 cartões de crédito, com limite de R$4.000 cada um. Então, quanto que ele tem de...
20 mil. De limite de cartão de crédito, ganhando R$3.000 por mês.
E
ele gasta tudo, todo esse limite?
Veja o seguinte, o banco chega no momento que ele pega o limite, o que é que o banco faz?
Corta.
E ele fica devendo juros. Então ele está no índice da inadimplência. Mas aí chega no ponto que interessa ao mercado financeiro. Mercados, olha, diz, esse aqui não está pagando nem o mínimo, esse aqui eu vou cortar. Porque não tem como ele não pagar o mínimo, eu vou cortar esse cidadão. Ele tenta pagar o mínimo durante um tempo. Ele vê que não consegue pagar, mas ele está aí carregado numa dívida de 30, 40 mil reais já. E isso cortou, mas ele está lá devendo. Então, olha o esforço, ganhando R$3.000 por mês para pagar as suas dívidas. Então, ele usou o cartão como extensão artificial da sua renda.
Já conta.
Então, isso, infelizmente, as pessoas. E você sabe o que me chama a atenção, Estevão? Você vai no posto de gasolina, aquelas despesas que você tem que ter no seu orçamento. Essas despesas você não pode pagar no cartão de crédito.
Por quê?
Por que você não pode pagar no seu cartão de crédito? Os especialistas dizem que você não deve pagar essas despesas. Supermercado você não deve pagar no cartão de crédito. Só numa situação de extrema necessidade. Um filho adoeceu, você
tem. Mas tá o pessoal quer pontos e milhagem, quer vantagens.
Essa milhagem é outra. Na verdade, é o conto do vigário para o consumidor. Você pagar a milha, você tem que se endividar. É melhor não ter a dívida, concorda?
Agora, Paulo Rocha.
Então, o que acontece? Como eu passo a ter o cartão de crédito como uma extensão do meu crédito, o que acontece? Então, naquele momento ali, eu não estou vendo os 5 mil que eu ganho por mês, os 3 mil que eu vendo por mês. Ele está vendo o quanto que ele tem de limite no cartão de crédito. E sabe o outro fenômeno? Quando ele começa a ficar endividado no cartão de crédito, sabe o que ele faz quando ele tem muito cartão de crédito? Ele transfere dívidas dentro do cartão de crédito. Ele usa um cartão de crédito para pagar outro.
Aí é o pior.
Aí é um ciclo vicioso e ele não sai dessa. Então você me perguntou, mas por que que não pagar o mínimo essa despesa necessária com o cartão de crédito? Ah, o seu amigo aqui está achando ruim, ele não está concordando com o que eu estou falando. Não. Ele está chateado porque eu acho que ele está fazendo isso.
Paulo Rocha,
por que você não deve pagar esse tipo de despesa com o cartão de crédito só em caso de extrema necessidade? Porque todo mundo tem que ter um orçamento. E uma pesquisa recente mostrou que as pessoas perderam a capacidade de ter um orçamento. E todas as famílias precisam ter um orçamento. e dizer quanto que eu gasto todo mês de supermercado, remédio, escola.
Tem que anotar.
Aquilo ali é o que chamam mandatório, aquilo ali é despesa obrigatória.
Mas deixa então, eu pegar o gancho.
Calma, Estevam, você não está me deixando explicar. Puxa a orelha do Estevam. Eu quero falar, ele não me deixa. Está parecendo o Galvão Bueno, não deixa eu falar. Então, seguinte, puxa a orelha dele para mim. Olha. Então,
desavisado.
É, quando você está pagando, você não tem um orçamento, se você tem um orçamento, você diz, olha, esse mês eu só tenho X para gastar com viagem ou com despesa, que não é uma necessidade. É um desejo. Tem a diferença entre necessidade e o desejo. Agora, quando você não tem esse orçamento em casa, que você não faz com sua esposa, com os filhos, tem que envolver toda a família. O que que acontece? Você perde o controle. Então é por isso que muitas famílias hoje, indo no canto da sereia das milhas, que você for fazer as contas no final, você está, na verdade, comprando as milhas mais caras do mundo, porque você está se endividando, pagando juros para ter milha. Então, você deve respeitar seu orçamento. E respeitando o seu orçamento, aquela despesa que é obrigatória, que é o condomínio, é o aluguel, essa despesa é o supermercado, você deve evitá-la ao máximo de fazê-la no cartão de crédito.
Tudo isso vai ao encontro da necessidade do planejamento da educação financeira, que o Paulo Roque é uma bandeira que ele ergue muito, né? Até como presidente da comissão de